Boa noite. Eu cumprimento aos senhores vereadores, vereadoras, cumprimento aos servidores desta casa, cumprimento as pessoas que estão no plenário hoje aqui presentes, também cumprimentando a todos os ouvintes pela Rádio Ternura e também aos internautas que nos acompanham pelo Facebook, a página oficial da Câmara de Vereadores de Bitinga. Estamos dando início a mais uma sessão legislativa e eu solicito ao senhor secretário que realize e verifique a presença de todos.
Vereador Ricardo, vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Eu gostaria de informar que, devido ao ato da mesa de número 182, de 14 de fevereiro, nós autorizamos, através deste ato, a possibilidade de vereadores estarem participando da sessão legislativa de forma online, uma vez que há confirmação do próprio vereador, ou de familiares, ou de pessoas próximas, no qual teve contato com a Covid, e na confirmação, inclusive, de exames. Então, portanto, temos vereadora Janaína e vereador Murilo Bueno, que estão participando da nossa sessão via internet. Com o número legal, declaro aberta a presente sessão e, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Aberto o expediente desta noite, temos 5 minutos para versar sobre a ata da sessão anterior. Algum vereador deseja falar sobre a ata da sessão anterior? Não havendo nada a versar sobre a ata está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José Nilson.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A ata da sessão anterior foi aprovada. Eu solicito ao senhor secretário, vereador Célio, que realize a leitura dos documentos recebidos da senhora prefeita.
Matéria recebida, número 41/2022, ofício executivo 171/2022, responde requerimento 21/2022, da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto: informações sobre roçagem e limpeza do terreno localizado no cruzamento da rua Orlando Fracalossi com a avenida Anchieta, próximo ao Almoxerifado Municipal. Matéria recebida 42/2022, ofício executivo 167/2022, responde requerimento 517/2021 da vereadora Aline Sarturi e do vereador Fernando Inácio. Assunto: conforme o inciso do artigo 5º da Lei Orgânica, requer informações sobre. Matéria recebida 43/2022, ofício executivo 217/2022, responde requerimento 39/2022 da vereadora Janaína Bastos. Assunto: informações sobre melhorias nas estradas rurais do bairro Palmital. Matéria recebida número 44/2022, ofício executivo 215/2022, responde requerimento 37/2022 dos vereadores Célio Auristão e Ricardo Prado. Assunto: informações sobre o córrego Saltinho, localizado na Carolina Direito da Lácoa, a qual sempre transborda quando a ocorrência de chuvas intensas. Matéria recebida 45/2022, ofício executivo 216/2022, responde requerimento 06/2022 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto: informações sobre a possibilidade de passar a máquina na IBG 354 no bairro São Joaquim. Matéria recebida 46/2022, ofício executivo 219/2022, responde requerimento 40/2022 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto: informações sobre roçagem e limpeza da Praça do Jardim Terra Branca. Matéria recebida 47/2022, ofício executivo 173/2022, responde requerimento 637/2021 dos vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Assunto: informações sobre melhorias na sinalização de trânsito nos cruzamentos entre a rua Antônio F. dos Santos e Elvira S. Souza, com a Ivanil Francischini, no Eldorado. Matéria recebida 48/2022, ofício executivo 172/2022, responde requerimento 14/2022 do vereador Ricardo Prado. Assunto: informações sobre a possibilidade de ampliar uma lei para tombamento da Praça do Cruzeiro, do São Benedito e do Monumento da Cruz do Cigano. Matéria recebida 49/2022, ofício executivo 214/2022, responde requerimento 730/2021, do vereador Fernando Inácio, assunto informações sobre manutenção da lombada existente de frente ao CBI, Clube dos Bancários de Ibitinga. Matéria recebida 50/2022, ofício executivo 213/2022, responde requerimento 721/2021, da vereadora Daniela Branco de Rosa, assunto informações sobre a construção de lombada na Avenida Nicola Batista Neto, bairro Santo Expedito. Matéria recebida 51/2022, ofício executivo 170/2022, responde requerimento 744/2021, da vereadora Daniela Branco de Rosa, assunto informações a respeito da situação dos andarilhos que pernoitam no terminal rodoviário bitinguense. Matéria recebida 52/2022, ofício executivo 163/2021, responde requerimento 541/2021, dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca, Richard Porto de Rosa, assunto, informações sobre a regularização dos clubes náuticos de Ibitinga. Matéria recebida 53/2022, ofício executivo 169/2022, responde requerimento 728/2021, da vereadora Daniela Branco de Rosa, assunto, informações sobre a instalação de um semáforo no cruzamento da Avenida Setime Montanari com a Ivanil Franceschini. Matéria recebida 54/2022, ofício executivo 166/2022, responde requerimento 628/2021, da vereadora Daniela Branco de Rosa, assunto, informações sobre a regulamentação a respeito da permissão para conversão à direita nos cruzamentos do trânsito sinalizados em nosso município, mesmo que o sinal esteja vermelho. Matéria recebida número 55/2022, ofício executivo 168/2022, responde requerimento 641/2021, dos vereadores Célio Oristão e Ricardo Prado, assunto, informações sobre a manutenção da lombada localizada na rua Valdir de Camargo, de fronte ao número 266 do Paineira Azul. Matéria recebida 56/2022, ofício executivo 160/2022, responde requerimento 675/2021, da vereadora Daniela Branco de Rosa, assunto informações sobre a instalação de um bebedouro d'água na UBS de Cambaratiba, Adélia do Prado Mira. Matéria recebida 57/2022, ofício executivo 159/2022, responde requerimento 708/2021, dos vereadores Célio Oristão e Ricardo Prado. O assunto, informações sobre o atendimento das creches municipais no período de férias escolares. Matéria recebida 58/2022, ofício executivo 161/2022, responde requerimento 712/2021, da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto, informações sobre ações para combater as aparições de escorpiões na Rua 2 da Vila Maria. Matéria recebida 59/2022, ofício executivo 218/2022, responde requerimento 41/2022, da vereadora Janaína Bastos, assunto, informações sobre o cronograma de trabalhos das estradas rurais de Ibitinga. Matéria recebida número 60/2022, ofício executivo 162/2022, responde requerimento 549/2021, da vereadora Daniela Branco de Rosa, assunto, informações sobre troca das lâmpadas queimadas e reposição das tampas furtadas dos bueiros do bairro Jardim Mirante, em especial na rua Ilhéus. Projeto de lei ordinária número 21/2022, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa, dispõe sobre a obrigatoriedade do comparecimento pessoal anual do prefeito à Câmara Municipal para pronunciamento a respeito da situação do município. Indicação número 29/2022, vereadora Daniela Branco de Rosa, indica melhorias em todos os abrigos para passageiros de ônibus do transporte coletivo escolar do Jardim Maria Luísa 1. Indicação número 30/2022, vereador Ricardo Prado, indica que o SAMI, Serviço Autônomo Municipal de Saúde, realize a vistoria em todo o quintal do imóvel localizado na Avenida Albino de Batista, 424, na Vila Maria. Indicação número 31/2022, vereador Ricardo Prado, indica a reposição da cobertura do ponto de ônibus localizado na Avenida Albino Batista, entre os números 390 e 414. Indicação 32/2022, vereador Aline Sartori, solicita a limpeza do terreno ao lado do posto de saúde do Jardim Santa Clara. Indicação 33/2022, vereadora Aline Sartori, solicita nivelamento das canalitas na rua José Augusto Massola. Indicação 34/2022, vereador José Nilson Viana, solicita reparos no asfalto da rua Carlos Camargo Abibi, próximo ao número 86, no bairro Jardim Petrópolis. Indicação 35/2022, vereadora Aline Sartori, indica alterar a rua Tofi Calil Jacó, da Vila Maria, de fronte à EMEI EF Delfina Gomes da Fonseca, para sentido único de direção. Indicação 36/2022, vereadora Aline Sartori, solicita limpeza e melhorias na iluminação da praça do bairro da Vila Romana. Indicação 37/2022, vereadora Aline Sartori, solicita reforma da quadra poliesportiva do Jardim Paineira Azul. Indicação 38/2022, vereadora Aline Sartori, solicita reparos na canaleta localizada no cruzamento da Avenida Silvia Estanícia Carrasco com a Avenida Eugênio Capigiani, no bairro Jardim Almira. Indicação 39/2022, vereador Marco Antônio da Fonseca, solicita a retirada do amontoado de galhos na Avenida Ivanil Francisquini, de frente ao numeral 8.515, no bairro Paineira Azul. Indicação 40/2022, vereadora Aline Sartori, solicita a ampliação da cozinha e reparos da quadra poliesportiva na quadra da Escola Sandra Regina Siviero, em caráter de urgência. Indicação 41/2022, vereadora Daniela Branco de Rosa, solicita a disponibilização de instrumento de identificação através de carteirinha às pessoas portadoras de deficiência visual e auditiva. Indicação 42/2022, vereadora Daniela Branco de Rosa, indica notificação de proprietário do terreno situado na rua Antônio Francisco dos Santos, ao lado do numeral 145, no Jardim do Bosque. Moção número 38/2022, vereadora Janaína Bastos, Marco Antônio da Fonseca. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Aparecida Coleone Jacopini. Moção 41/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Orição, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard de Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Evantuil César Pinheiro, manifestando condolências à família. Moção número 42/2022, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Oristão, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento de Matheus Henrique Curti, manifestando condolências à família. Moção 43/2022, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Oristão, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pela família Ravazio, pelo passamento do senhor Geraldo Ravazio, externando condolências à família enlutada. Ofício número 20/2022, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer leitura e sessão dos documentos em anexo. Assunto: nota técnica em resposta ao requerimento 37/2022. Em resposta ao requerimento do ilustre vereador Célio Oristão. Não é esse? Acho que não é esse. Não, esse aqui é outra coisa. Não, está aqui. Não, é aqui. Eu estava pegando aqui. Nossa. Resposta ao ofício especial, Ibitinga, 2 de fevereiro de 2022. Em resposta ao ofício especial de número 12/01/2022, assinado e de autoria da Vossa Senhoria, remetido a esta autarquia, esclarecemos o seguinte. Em 18/01/2022, no local constatou uma construção semi-acabada, com muito lixo, muito mato. Vizinhos estão denunciando por causa do aparecimento de insetos peçonhentos, pela presença de mato alto, mau cheiro, e que o local está servindo de abrigo para moradores de rua, causando transtornos a toda a vizinhança. Na prefeitura foi fornecido os dados cadastrais do proprietário do imóvel, senhor Laerte Marques Júnior, morador no Jardim Paulista. Vai providenciar a limpeza do mesmo. Em 2/02/2022, no momento da inspeção, constatamos que a roçagem foi realizada. Em contato com o pai do proprietário, o mesmo informou que está programado para dar continuidade à obra entre o final do mês de fevereiro e o início do mês de março, orientado a manter o imóvel sempre limpo, sem a presença de mato, entulhos ou qualquer material que possa servir de abrigo para animais peçonhentos ou se tornar criadouro do mosquito Aedes aegypti, por hora está resolvido. Sem mais, para o momento, antecipa-se os sinceros votos de estima e consideração. Atenciosamente, a gestora executiva do SAMIS, a senhora Keila Teruel Pavani. Matéria recebida, número 38/2022, ofício da Polícia Militar, 3º Batalhão MI, 049/500/2021, encaminha resposta ao requerimento de informação 11/2022. Matéria recebida, número 39/2022, ofício número 125/2022, do Departamento de Águas e Energia Elétrica, encaminha resposta do requerimento 718/2021, da autoria dos vereadores Genara Bastos, Aline Sartori, Célio Listão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa.
Eu queria, antes de darmos início à discussão e à votação das matérias, eu queria informar aos senhores vereadores e vereadoras desta casa que recebemos ontem um e-mail através da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde eles informam, através do presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Lesp, que um calendário de audiências públicas referente ao orçamento de 2023 do Estado de São Paulo teve a cidade de Ibitinga no roteiro das cidades que receberão justamente este orçamento para apreciação em audiência pública aqui no plenário desta Câmara, para discussão deste orçamento. O cronograma escolhido será dia 1º de abril de 2022, às 19 horas, para a realização da referida audiência pública. A fim de evitar aglomerações, as audiências serão realizadas de forma híbrida, ou seja, presencial e também virtual. Sendo assim, solicito vossos préstimos de reservar o plenário da Câmara, caso autorizado, para o dia 1º de abril de 2022, às 19 horas. Para nós é motivo de honra, né? Nós temos a Ibitinga no roteiro, foi escolhida uma das poucas cidades para se realizar, portanto, uma audiência pública do governo do Estado de São Paulo, onde teremos a oportunidade, inclusive, né, de dar ampla publicidade e convidar a população a participar também, né, interagir, porque as audiências públicas, justamente, é um momento importante onde o cidadão participa, onde o cidadão realmente possa dar as sugestões, possa apresentar aí as suas ideias. Então, portanto, acatada a solicitação, evidente que é um advento importante e não comum, né, de ocorrer aqui em Ibitinga. Nós teremos essa audiência pública para o orçamento estadual do ano que vem, marcada para o dia 1º de abril de 2022. Eu solicito ao senhor secretário que dê início à leitura da primeira matéria para ser discutida e votada nesta noite.
Requerimento número 37/2022, vereadores Célio Orição e Ricardo Prado, requer informações sobre o córrego Saltinho, localizado na Avenida Carolina Direito da Láqua, o qual transborda quando dá ocorrência de chuvas. Com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe algum projeto na pasta competente da Prefeitura Municipal para solucionar as enchentes do córrego Saltinho na Avenida Carolina Direito da Láqua, quando das ocorrências das chuvas? Segundo, o que pode ser feito de imediato para amparar as casas e estabelecimentos comerciais que sofrem com estas enchentes do córrego Saltinho?
O requerimento de número 37 está em discussão.
Uma palavra, presidente.
A palavra, vereador Célio.
Como essa matéria, boa noite a todos, como essa matéria já era da semana passada, eles encaminharam resposta, e eu vou ler aqui na íntegra também. Em resposta ao requerimento do ilustre vereador Célio Aristão, protocolizado nessa Câmara Municipal, o que cabe à Secretaria de Habitação e Urbanismo informar que a referida área do córrego Saltinho possui projetos de recuperação de gabião, como também estão sendo inspecionadas as demais estruturas físicas do entorno, uma vez que estão ocorrendo chuvas torrenciais nesse período. Em paralelo, estamos promovendo exigências técnicas criteriosas na execução da rede de drenagem dos novos loteamentos que contribuem para a demanda de águas pluviais do referido córrego Saltinho.
Matéria, inclusive já com a resposta, mas de qualquer forma, né, a matéria encontra-se em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José Nilson.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento de número 37 foi aprovado.
Requerimento 39/2022, vereadora Janaína Bastos, melhorias nas estradas rurais do bairro Palmital, com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe programação para a realização de melhorias nas estradas rurais do bairro Palmital no município de Bitinga? Segundo, se sim, quando será realizado?
Requerimento de número 39, de autoria da vereadora Janaína Bastos, encontra-se em discussão.
Obrigada, presidente.
Requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento 39 foi aprovado.
Requerimento 41/2022, também da vereadora Janaína Bastos, requer informações sobre o cronograma de trabalhos das estradas rurais de Ibitinga, com o seguinte questionamento. Primeiro, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente possui cronograma de trabalho desenvolvido para a realização de melhorias nas estradas rurais do município? Segundo, se sim, seria possível encaminhar uma cópia do cronograma à edil subscrevente para que essa casa possa ter conhecimento do assunto?
O requerimento de número 41 da vereadora Janaína Bastos encontra-se em discussão.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos que nos acompanham.
Boa noite, vereadora. Pois não, fique com a palavra.
Eu fiz esses requerimentos para a sessão passada, não pude estar participando, eles foram prejudicados, porém já foram até respondidos. Eu não consegui ver ainda a resposta, mas a preocupação é com as estradas rurais, principalmente aí é com a volta às aulas, e a chuva prejudicou bastante, então se faz necessário um cronograma para a gente ter conhecimento e acompanhar a reestruturação dessas estradas rurais da nossa cidade. Obrigada, presidente.
Perfeitamente, vereadora. Eu acredito que não prejudique, né? O trâmite é normal, a gente vota o requerimento, mas pela situação da ausência da vereadora semana passada e também do Célio, né, acabou que culminando aí já de ter respostas imediatas, e isso foi muito importante. Requerimento de número 41, portanto, em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio. Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento número 42/2022, vereadora Janaína Bastos, requer informações sobre referência salarial, com o seguinte questionamento. Por qual razão a referência salarial da Corporação de Bombeiros não é igual ao da Guarda Municipal?
Requerimento de número 42 está em discussão. Requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado.
Requerimento 43/2022, Janaína Bastos também requer envio do cronograma de realização de roçagem de terrenos, canteiros e praças de todo o município, com o seguinte questionamento. Enviar cronograma detalhado da realização de roçagem de todos os canteiros terrenos e praças do município de Bitinga.
Requerimento de número 43 está em discussão.
Mais uma vez, boa noite a todos.
Pois não.
Eu fiz esse requerimento porque tá inúmeras as pessoas nos procurando, dos locais, praças e tudo, terrenos, do acúmulo de mato, né, com a chuva aí cresceu bastante. Então, a gente tendo um cronograma, podendo acompanhar esse cronograma, a gente tem uma resposta mais certa para dar para a população diante aí da quantidade de locais na nossa cidade que encontra-se aí bastante prejudicado pelo mato alto. Obrigada, presidente.
Pois não, vereadora. Requerimento em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 47/2022, vereador Marco Antônio da Fonseca. Requer informações sobre a calçada quebrada após serviço realizado pelo SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibitinga, com os seguintes questionamentos. Primeiro, o senhor gestor do SAAI tem ciência da situação em que ficou a calçada localizada na rua São Carlos, ao lado do número 326, após o serviço que foi realizado pela autarquia? Segundo, o SAAI pretende realizar o conserto do local e tem data prevista para tal realização?
O requerimento de número 47 está em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 48/2022, vereadora Daniela Branca de Rosa. Requer informação sobre a instalação de um ponto de ônibus escolar no Jardim Santo Expedito 2, com o seguinte questionamento. O poder público sabe da necessidade da instalação de um ponto de ônibus escolar no Jardim, no bairro Jardim Santo Expedito 2, com banco e cobertura para atendimento à grande demanda de pessoas, uma vez que moradores desse bairro precisam se deslocar até o Santo Expedito 1, para levar aí os seus filhos ao ponto lá existente.
Como a matéria é de minha autoria, eu passo a presidência para o vereador Dr. Fernando.
Requerimento 48 em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Pois não.
Reforçando minha boa noite a todos os presentes, as pessoas que nos acompanham, os senhores vereadores e vereadoras, este requerimento tinha como objetivo atender aí a demanda de pais que agora, com o início, o retorno às aulas, precisam aí estarem no ponto de ônibus escolar para que possam aí ter o transporte público para os seus filhos. Mas uma situação que chamou a atenção, por exemplo, é que no bairro Santo Expedito 2, nós não temos este ponto e as pessoas têm que se deslocar para o Santo Expedito 1, e que acaba culminando numa aglomeração de pessoas. Não tem como todo mundo ficar embaixo daquele coberto, porque realmente o ponto que nós temos ali ele é muito pequeno. Em face disso, muitas crianças e adolescentes permanecem sob sol ou sob chuva durante o período para aguardar aí o transporte. E aí, a partir do momento que eu protocolizei esta matéria, começou praticamente a pipocar as solicitações frente aos pontos de ônibus de diversos bairros. Aí a gente enumera Maria Luísa 1, Maria Luísa 2, Jardim Mirante. Jardim Mirante também tem um comprometimento, porque é muito pequeno o ponto de ônibus, é muita gente que fica ali aguardando para o transporte público. Tivemos também uma solicitação na Vila Maria, finalmente tivemos uma solicitação na Vila dos Bancários. Então, na verdade, a gente começa a entender que estamos, inclusive, não só comprometidos com a questão da estrutura destes pontos de parada de ônibus, e de acolhimento de filhos, crianças, enfim, dos pais, e, ao mesmo tempo, uma estrutura obsoleta, defasada, uma estrutura que precisa ser toda reformulada, e, aproveitando o ensejo, Lembrando que nós tivemos um estudo sobre mobilidade urbana, né, que Ibitinga terá em breve. Segundo informações da senhora prefeita, adotando aí, portanto, um novo sistema de transporte público. E eu acho que é necessário, não. Eu acho que seria realmente uma situação obrigatória da municipalidade observar as estruturas destes pontos de ônibus, que certamente vão ser muito utilizados também para o transporte público, não só o escolar. E é por isso que eu peço o acolhimento de todos. Era isso, senhor presidente.
Requerimento em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador Zé Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 49/2022, vereadora Janaína Bastos, requer informações sobre o aumento do piso salarial dos professores municipais de Ibitinga, com o seguinte questionamento: quando os professores da rede municipal do ensino da nossa cidade irão receber os reajustes de 33,24% do piso salarial? Haja vista que o referido reajuste foi dado pelo presidente em todo o país aos professores da educação básica.
Requerimento de número 49 está em discussão. Requerimento em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento número 50/2022, vereadora doutora Fernanda Inácio e Célio Aristão, requer informações sobre programação da construção ou melhorias de Boca de Lobo no final da Avenida Major Silvestre Rodrigues, 302, no Jardim Campo Belo, com o seguinte questionamento: qual a previsão para a construção ou melhorias da Boca de Lobo localizada ao final da Avenida Major Silvestre, 302, no bairro Capim, Campo Belo?
Requerimento de número 50 está em discussão.
A palavra, presidente.
A palavra, vereador Fernando.
Obrigado, presidente. Boa noite, meus amigos vereadores, ao público que nos assistem e ouvem pela rádio, pela internet, meus amigos aí da Endemias, da do SAMES. Esse é mais um dos requerimentos sobre problemas de infraestrutura da cidade, asfalto que sai, boca de lobo que não dá contenção correta para escoamento de água, enfim, temos muitos aí, enquanto tiver chuva, vários e vários requerimentos. Ibitinga é uma herança danada, que é feito muitos loteamentos em Ibitinga, a reveria, vai fazendo, e é um asfalto que solta, aí a prefeitura tem que cobrir, o empreendedor que não fez um asfalto correto. Isso é apenas um requerimento a mais de reclamação de infraestrutura. Enquanto não mudar a filosofia do executivo a fiscalizar realmente e cobrar adequadamente os construtores de Ibitinga, nós vamos viver nessa maré de requerimentos e solicitação para arrumar a cidade. Só isso, presidente.
Requerimento de número 50 em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado.
Requerimento 51/2022, vereador Ricardo Prado, requer informações à pasta responsável sobre a precariedade do asfalto na Avenida Desidério Fratuchelli Salva, no bairro Jardim Taquaral, com o seguinte questionamento. Primeiro, a Secretaria Municipal competente tem conhecimento dos buracos grandes que se formaram no início da Avenida Desidério Fratuchelli Salva, no bairro Jardim Taquaral, de frente aos numerais 44, 50, 56 e 64. Segundo, quais medidas de urgência serão tomadas para resolver esse problema e evitar acidentes no local em questão?
O requerimento de número 51 está em discussão.
Senhora presidente.
A palavra, vereador Ricardo.
Uma boa noite a todos os vereadores, vereadoras, a todos os funcionários e funcionárias da casa, a todos os funcionários do SAMES, né, do setor de endemias, e também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também pela rádio. Na sexta-feira passada, novamente, estive, né, andando pelo bairro Taquaral, e aqui vemos, né, pelas fotos na rua Desidério, né, Fraticelli Salva, no início dessa rua, lá embaixo, no Jardim Taquaral. Podemos ver, né, através das fotos, os grandes buracos formados no asfalto. Tá? Pasmem, nesse local temos 4 casas que tem pessoas que moram nesse local. Né? E agora está se formando também buracos em frente das casas das pessoas. É, para quem sabe, né, eu sou uma pessoa acostumada a andar bastante, pratico, né, o ciclismo rural, e ando bastante por estradas de terra, dificilmente encontro ultimamente buracos desse tamanho como há dentro da cidade. Então é importante que o executivo, juntamente com o departamento de obras, tome alguma providência nesse sentido, que infelizmente logo essa rua vai ser engolida, não vai existir mais esse pedaço de rua. Isso é fato, estive lá na última sexta-feira, como eu acabei de dizer. Então, para que o executivo, né, tome providências, sendo que já é um problema que vem acontecendo desde o ano passado.
Zeladoria, vereador, se me permite. É um assunto muito sério em nosso município, quando a gente fala sobre zelar, né, pelo bem público, zelar pela nossa infraestrutura, preservação, enfim, zeladoria. Vamos à votação do requerimento de número 51, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável, se me permite.
Pois não, vereador.
Eu também estive nesse local que o Ricardo falou e também fiz um requerimento. E realmente o Ricardo está falando a verdade, já está uma vergonha mesmo.
O senhor realizou, quando o senhor protocolou, faz tempo?
Eu acho que está faz uns 15 dias, por aí.
Ou seja, estamos com vereadores que acompanham, né? A gente está dentro da nossa votação, mas os vereadores acompanham os problemas aí de zeladoria do nosso município e se deparam, né, diariamente com as situações. Vamos aguardar aqui as respostas, portanto, dos requerimentos. Dando sequência à votação, vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
Requerimento foi aprovado.
Requerimento 52/2022, vereadores Ricardo Prado e Célio Aristão. Requer o uso do plenário da Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga para a realização de palestra do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher, Crianças, Idosos, Adolescentes, Deficientes Físicos e Vulneráveis.
O requerimento de número 52 está em discussão.
Senhora presidente,
pois
somente,
não,
somente, né, dizendo se aprovado esse requerimento para os demais vereadores, é importante dizer que essa palestra vai ser aberta a todo o público, a todos aqueles que quiserem participar conosco, né, de uma palestra que é do nosso Comitê de Combate à Violência, né, e Abuso contra Crianças, Mulheres, né, Idosos. Então, toda a população está convidada, sendo, né, o requerimento aprovado.
É bom dar ampla publicidade, vereador.
Sim.
Lembrando que vai ser ministrada pelo professor Ismael Ferreira.
Sim, sim.
Perfeitamente. Mais alguém? O requerimento 52, então, para autorizar o uso do plenário da Câmara para a palestra ministrada pelo professor Ismael está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento foi aprovado.
Requerimento 53/2022. Vereadores Ricardo Prado e Célio Aristão. Reitera requerimento 554/2021 acerca de melhorias a serem feitas na rua Ciriaco Salerno, entre as avenidas José M. Machado e José de Souza Gomes, no Jardim Taquaral, com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe planejamento para realizar o asfalto na rua Ciriaco Salerno, entre as avenidas José M. Machado e José de Souza Gomes, no Jardim Taquaral? Segundo, tendo em vista que constantemente está sendo realizada a limpeza do trecho citado, quais medidas estão sendo tomadas para que não seja mais jogado lixo no local, visto que o mesmo fica à beira do córrego Taquara do Reino? Terceiro, no momento, no local em questão, O mato está alto e com um amontoado de entulhos e galhos. Sendo assim, quais medidas serão tomadas para amenizar o referido problema?
Requerimento de número 53, em discussão.
Senhora presidente.
Pois não, com a palavra, vereador.
Como diz no início do requerimento, né, estamos reiterando o requerimento. Já tive algumas visitas no ano passado, nesse local, na rua Ciriaco Salermo. Acredito que todos os vereadores saibam, né, que lá é um problema constante, que há muito tempo existe, questão de lixo, né, animais mortos, muito mato, abandono total. E agora retornei novamente, como disse, última semana, no bairro Taquaral, e conversando com os moradores ali, estão reclamando dessa questão que o mato com a chuva está aumentando. Esse ano não foi feito nenhum trabalho de zeladoria no local, e aparecimento, né, de cobras, escorpiões, ratos, né, baratas, enfim, animais aí que podem, tem muitas crianças que moram, né, ao redor dessa rua também. Então estamos pedindo, né, novamente, né, ao executivo, né, a zeladoria da nossa cidade, que tomem providências e dê uma atenção especial a esse local, que há muito tempo os moradores que moram na beirada da rua Ciriaco Salerno estão pedindo socorro.
O requerimento de número 53 está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento número 54/2022, vereadora Aline Sartori, requer informações sobre a campanha Fevereiro Roxo e Laranja, realizada em nosso município, com o seguinte questionamento. Como foi organizada a campanha Fevereiro Roxo e Laranja junto às unidades de saúde?
O requerimento de número 54 está em discussão. Com a palavra, a autora, a vereadora Aline.
Obrigada, presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Quero aqui cumprimentar, com muito respeito, os agentes de endemias que hoje acompanham a nossa sessão, né? Haja vista o tema que eu vou abordar nos próximos requerimentos. E, então, sejam muito bem-vindos. E também gostaria de saudar, né, desejar boa noite à população que nos acompanha pelo rádio, pela mídia social. Eu tive conhecimento desta campanha, né, da organização desta campanha, em parceria com a Prefeitura e o SAMIS, sextas-feiras, né, tal card de divulgação, de qualidade de vida. Cronograma 11 de fevereiro. E esse cronograma contemplava dança, rodas de conversa, aferição de pressão e glicemia. E às 8h30 da manhã, né, na sexta-feira, estava marcado no posto de saúde lá do bairro Santa Clara. E, inclusive, contemplava esse mesmo cronograma a sessão pipoca. E eu fui, né, para acompanhar a questão, né, da campanha, né, intitulada Fevereiro Roxo e Laranja, que inclusive eu quero explicar agora para a nossa população o que condiz, né, a questão da conscientização sobre roxo e laranja no mês de fevereiro. A cor roxa conscientiza sobre lúpus, Alzheimer e fibromialgia. Já a cor laranja alerta sobre a leucemia. E, então, eu fui para acompanhar, é um hábito que eu tenho e trago, né, dentro das rotinas do meu trabalho, acompanhar as campanhas, em especial organizadas pela Secretaria de Saúde, no caso, a nossa autarquia. E, para minha surpresa, quando eu chego lá no posto de saúde do bairro Santa Clara, não havia, né, feito a mobilização, inclusive, das próprias agentes comunitárias, da própria equipe, né, do posto, da equipe de enfermagem, da médica, da família que atua lá na unidade. E eles realmente ficaram, né, tiveram conhecimento desta campanha no dia anterior, ou seja, na quinta-feira, logo no final do expediente. Então, aqui, né, fica... E aí a professora de dança, né, que já que está no cronograma, dança, roda de conversa e sessão pipoca, a professora de dança chegou lá, né, para fazer atividade com os pacientes que ali deveriam estar, né, para participar, inclusive, dessa atividade. Por incrível que pareça, não havia sequer nenhum paciente, porque não teve mobilização, né, com as meninas, com as agentes comunitárias ali do bairro ou, né, do território que elas acabam atuando. Então, pedi, né, que esse diálogo entre a coordenação da nossa autarquia SAMIS em relação a essas campanhas, que são fundamentais, né, haja vista a campanha do câncer de mama, Outubro Rosa, né, que agora nós também vemos, o SAMIS conseguiu incluir, né, um longo cronograma do Papa Nicolau, inclusive, dentro da campanha Outubro Rosa, o Novembro Azul. Então, que a própria autarquia, né, seja responsável em relação à organização dessas campanhas que são fundamentais e façam a integração, né, com as equipes, com organização, cronograma, reuniões para definir como será a execução e a operacionalização, porque não adianta fazer card e colocar na rede social para, infelizmente, né, dizer que está fazendo algum tipo de trabalho em relação à saúde pública da nossa cidade. Obrigada, presidente.
Pois não. Requerimento de número 54, agora em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento número 55/2022, da vereadora Aline Sartori. Requer informações sobre o estudo da mobilidade urbana que está sendo elaborado em nosso município, com os seguintes questionamentos. Primeiro, qual a previsão para a conclusão do estudo da mobilidade urbana que está sendo realizado em nosso município? Segundo, enviar uma cópia do referido estudo para a Câmara Municipal.
Requerimento de número 55, em discussão. Com a palavra, a vereadora Aline.
Obrigada, presidente. Nós temos conhecimento, né, que foi contratada uma empresa para fazer, né, todo o estudo de mobilidade urbana, haja vista que é um estudo complexo em relação ao nosso município. Nós temos já algumas questões instituídas, né, sobre este mesmo assunto, mas a mesma empresa que foi a responsável pela elaboração do plano diretor, né, do nosso município, que foi aprovado, inclusive, o ano passado, né, o plano diretor foi revisado após 10 anos, aqui em Bitinga, e foi aprovado o ano passado. Essa mesma empresa realizou ou está prestes a concluir o estudo de mobilidade urbana aqui do nosso município. Como há rumores, né, que nós teremos, né, todas essas informações, então eu solicitei via requerimento para que o Poder Executivo, né, encaminhe à Câmara Municipal todo esse estudo de forma oficial para que os vereadores, eu sei que inclusive outros vereadores, inclusive a presidente também sabe da importância desse assunto, então para que a gente de forma oficial fique atento, né, e também tome conhecimento de como foi executado esse estudo sobre mobilidade urbana, uma vez que, como é uma iniciativa, né, do próprio Poder Executivo, diferente do plano diretor, no caso, não será votado aqui na Câmara Municipal. É um estudo, né, que foi realizado, então fica ali sob a responsabilidade, né, da secretaria, no caso, a Secretaria de Trânsito, que acompanhou, né, e contratou toda essa questão para a nossa cidade. Então, que seja enviado aqui para a Câmara Municipal para que a gente também se debruce, né, sobre o que foi discutido e quais são as considerações, né, que essa empresa fez sobre a nossa mobilidade.
Mais algum vereador deseja discutir? Toma a palavra, vereadora. Na oportunidade, também instiguei de forma informal sobre a questão da conclusão desse estudo. E amanhã, inclusive, nós teremos uma entrevista a respeito disso, porque Ibitinga vai dar início ao plano de mobilidade e transporte urbano sobre uma pesquisa de opinião pública sobre a mobilidade urbana. Achei muito interessante, importante, mas é necessário, porque são ações aí coordenadas justamente pela aquela consultoria especializada que é a empresa, né, que realizou o estudo. E, inclusive, eu até encaminhei aí alguns questionamentos e a assessoria de comunicação do Poder Executivo vai estar presente amanhã no rádio para justamente falarmos sobre isso. Mas o propósito maior é que a gente está avançando e sabemos da ineficácia e a forma inoperante que nós temos hoje de transporte no município, onde mães com crianças pequenas em bairros distantes do centro muitas vezes não têm possibilidade de vir ao centro da cidade, porque não tem jeito. Outro dia uma mãe me ligou e falou assim: olha, eu tenho 4 filhos, eu não tenho como pagar um mototáxi, um Uber, e eu preciso levar os meus filhos para vacinar. Inclusive, uma ocasião onde o Santo Expedito não havia vacinação, agora realmente foi implantado, né, depois também de uma luta por esta vereadora, foi implantado lá, com a equipe do SAMIS e coordenado pela sala de vacinas, a vacinação também naquele bairro. Mas a mãe pedindo, porque não havia linha e não existem linhas de ônibus, principalmente nos bairros mais distantes. E quando há a linha do ônibus, são horários assim absurdos, extremos. Ou é um horário muito cedo ou é um horário muito tarde. Então, impossibilita muita gente de utilizar, principalmente crianças, repito aqui, e idosos, que mesmo porque os idosos também têm um horário, por exemplo, comercial, para poder se deslocar. E um idoso, por exemplo, não, às vezes não utiliza de um mototáxi, né? Até por questão de estrutura, né, de mobilidade. Então, diante disso, eu estou ansiosa, né, por esta conclusão deste estudo, e mais do que isso, espero ansiosamente pelo projeto para que a gente possa estudá-lo, analisá-lo, e temos aí, em breve, um transporte decente para a população, principalmente a que fica sempre desassistida, pois sempre quem utiliza um transporte urbano são as pessoas mais carentes, porque quem não precisa tem um veículo dentro da sua garagem, né? Essa é a minha preocupação. Pertinente a propositura, vereador. Requerimento 55, em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Sr. José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado.
Requerimento 56/2022, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa, requer informações sobre a falta de iluminação na Praça do Jardim América, de frente ao supermercado Salina, com o seguinte questionamento: qual o planejamento do Executivo Municipal em relação aos diversos indivíduos em situação de rua que se encontram dormindo na referida praça?
Requerimento 56 em discussão.
Presidente, boa noite.
Pois não, vereador. Com a autoria, vereador Murilo.
Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres vereadores, todos que nos acompanham através da rádio, mídias sociais e que se encontram presentes na Câmara de Ibitinga nessa noite. Mais uma vez, infelizmente, estou aqui fazendo uso desse espaço para falar sobre a situação da falta de iluminação e segurança na Praça Jardim América, ali de frente ao supermercado Salina. É um assunto, inclusive, que já foi alvo de outros requerimentos de outros vereadores dessa casa. Eu sei que o Executivo anuncia aí um pacote de obras e me parece que a reforma nas praças vai ser contemplada. Mas o fato é que nós estamos prestes a completar um ano sem iluminação naquela praça. Um ano com a praça na mais completa escuridão. E aí não é difícil imaginar a insatisfação e indignação dos moradores. Por mais que haja motivos que possam justificar que a praça tenha ficado algum tempo às escuras, tudo tem limite. A paciência e a compreensão tem limite. E ninguém aguenta mais. Eu tenho recebido muitas reclamações e é verdade que, em certa medida, eu fico até constrangido porque eu sou morador do bairro e eu não tenho mais respostas. Eu já fiz requerimento, já usei tribuna, já falei com secretários e a resposta é sempre o famoso vamos resolver. E esse vamos resolver já está fazendo aniversário de um ano já. Então, agora, não bastasse a falta de manutenção, de zeladoria, Já há algum tempo o local também se tornou abrigo de andarilhos em situação de rua, e que passa o dia ingerindo bebidas alcoólicas, alguns fazendo uso de substâncias ilícitas e importunando os moradores que ali transitam. Então, aí eu pergunto, porque agora, além de um problema de zeladoria, a gente tem um problema social também. E será que a Secretaria de Desenvolvimento Social sabe da situação das pessoas que se encontram ali? Será que há algum trabalho que está sendo feito com essas pessoas? Não dá para fechar os olhos para o número crescente de pessoas em situação de rua na nossa cidade. Eu não tenho dados, e isso vai ser alvo de um requerimento na semana que vem, mas basta andar pela cidade para perceber isso. E eu posso estar enganado, e me corrijam se de fato eu estiver enganado, mas eu não tenho visto um esforço efetivo da Secretaria de Desenvolvimento Social em conjunto com outras entidades para tratar do problema. É bem verdade que no começo da pandemia foi desenvolvido um trabalho com essas pessoas em situação de rua, junto ao albergue, inclusive encaminhando algumas pessoas para o primeiro emprego. Mas e agora? E aí? Se não tomarem alguma providência, a situação vai fugir do controle, porque é um local que padece de falta de manutenção por parte do poder público, e aí soma-se a isso a presença de pessoas em situação de rua, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, uso de outras drogas. Isso é uma receita pronta para a perturbação do sossego, para a falta de segurança dos moradores. E tudo isso acaba privando as pessoas da convivência familiar e social que esses ambientes poderiam e deveriam proporcionar. E antes de qualquer coisa, que fique claro também que ninguém aqui está pedindo que essas pessoas sejam retiradas à força dali. E isso não pode ser tratado somente com uma questão de segurança pública. Isso tem que ser tratado também com políticas públicas abrangentes de reinclusão social. Então, é necessária, na minha visão, uma somatória de esforços que envolvam diversos setores da sociedade para combater esse problema. A situação é delicada e há necessidade de uma política pública mais eficiente, sim. E é por isso o requerimento, porque, sinceramente, eu não tenho visto... Eu não sei se está havendo um trabalho mais firme por parte da Secretaria de Desenvolvimento Social. A gente precisa saber quais ações têm sido realizadas para que essas pessoas deixem de ocupar as praças públicas, por exemplo. Lá onde elas estão pernoitando, por exemplo, na Praça do Jardim América, na praça em frente à Prefeitura, na Concha Acústica. Tem no município, por exemplo, algum serviço especializado de abordagem social? A assistência social sabe quem são essas pessoas em situação de rua? Qual que é o número de pessoas em situação de rua aqui em Bitinga? Existe algum programa para inserção de moradores em situação de rua? Em algum programa de acolhimento? Então, esses são alguns questionamentos que eu reputo importantes e que eu vou fazer através de requerimento na próxima sessão. Eu quero deixar claro que eu sei que essa é uma questão muito delicada, mas também não dá para ficar de braço cruzado. E sobre a questão da escuridão na Praça de América, não é preciso dizer nem repetir que os moradores estão absolutamente insatisfeitos. Ainda estão quietos, mas estão insatisfeitos. E eu aviso que estão se mobilizando. Então está na hora de resolver essa situação. Não adianta pedir paciência depois. Então, por isso eu peço a aprovação do requerimento aos nobres colegas para que a gente aguarde uma resposta do setor competente. Muito obrigado, presidente.
Pois não, vereador. Requerimento de número 56, agora é em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento número 57/2022, vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Requer informações sobre o funcionamento das piscinas no ginásio Nicolão, com os seguintes questionamentos. Primeiro, por quais motivos as piscinas do ginásio continuam desativadas, já que esse problema é antigo? Segundo, o que está sendo feito em relação a isso? Existe algum projeto e orçamento? Terceiro, existe previsão para que as mesmas voltem a funcionar?
Requerimento de número 57, em discussão.
Com a palavra, presidente.
Palavra, vereador.
Boa noite a todos. Eu recebi nessa semana alguns questionamentos e eu quase fui usuário dessas piscinas. Quase, né? Porque quando eu ia fazer a carteirinha, fecharam as piscinas. Já faz alguns anos. Meu irmão tinha carteirinha, então ele usava. E passou muitas administrações e as pessoas começaram a questionar nessa última semana. Eu me prontifiquei a fazer de forma regimental, porque até então a gente não tem respostas. Elas continuam expostas lá, né? E até agora, até o presente momento, não tivemos nada. Então, eu gostaria de saber do Poder Público. Eu acompanhei, quando fazendo uma reportagem uma vez, na gestão passada, foi motivo de algumas discussões isso já, mas eu não me lembro, né, quais foram os questionamentos e então as respostas, mas eu também aguardo respostas, né, desse requerimento.
O requerimento segue em discussão. Toma a palavra, vereador Célio.
Sim.
Também muito pertinente a sua solicitação referente às piscinas. Eu até realizei um estudo, porque não temos aí um projeto de reforma, né, para a gente ter um norte de quanto custaria para reformar essas piscinas, porque essas piscinas têm muita história em Ibitinga. Aliás, foram muito frequentadas por milhares de pessoas, né, principalmente crianças e adolescentes à época. E a situação atual é que não se recupera a estrutura da forma que está. Portanto, se torna um projeto muito caro de reconstrução, diríamos assim. E aí, numa ocasião, e isso se faz presente, acho que só fazendo um paralelo ao que aconteceu, quando nós pudemos aí apresentar os projetos das emendas impositivas para o ano de 2022, eu tive uma preocupação muito relativa à questão do esporte. E, inclusive, em parceria com o vereador José Nilson, eu fiquei preocupado com essa questão das piscinas. Falei, será que as nossas emendas seriam possíveis a gente reformar tudo isso? Mas, enfim, é um recurso que precisa muito mais para poder realmente reabilitar esse espaço de lazer tão importante que foi por muito tempo aí no complexo do Nicolão para a população. Então, com face disso, nós optamos, portanto, em reformar todo o campo, toda a parte de iluminação, né, do campo de futebol também, que está lá numa situação que precisa muito de reforma. Eu sempre digo que a pasta de esporte é sempre a que fica por último, né? O setor do esporte sempre acaba, eu não sei porquê, mas com um percentual de participação muito pequeno, né, que acaba não gerando projetos que sejam aí realmente significativos. Então, por isso, é muito pertinente um requerimento, vereador, e de fato, tem todo o meu apoio, embora não vote, mas tem todo o meu apoio. Requerimento em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento 57 é aprovado.
Requerimento 58/2022, vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana, Ricardo Prado, requer informações sobre a balsa municipal, com os seguintes questionamentos. Alguns moradores entraram em contato com esse signatário, pois para resolver o problema haveria a possibilidade de adquirir uma balsa nova para o município, segundo o que está sendo feito para solucionar aí o problema. Em terceiro, quais os horários normais de funcionamento da balsa e por quais motivos os usuários estão ficando sem o serviço?
Requerimento de número 58 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Palavra, vereador.
Boa noite a todos. Mais uma vez, eu me reuni com alguns moradores. Né? É engraçado que você se reúne com os moradores e você não tem resposta, né? Eles falam, perguntam, questionam e a gente fica... ao vento. Então, moradores da zona rural que sofrem com os constantes problemas, pois a balsa, que é o meio de transporte utilizado por eles, para que possam trabalhar e voltar para suas casas, esse equipamento, né, já é antigo e constantemente quebra-se, né? E a manutenção também sempre é demorada, ficando parada aí por vários dias. Então, o questionamento é esse, né? Eles não têm aí uma resposta, eles questionam a gente. E o que a gente faz também é questionar aí o poder público.
Perfeitamente. Requerimento de número 58 está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína. Vereadora Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 59/2022, vereadores Ricardo Prado e Célio Oristão. Requer informação à Secretaria Municipal de Esportes sobre a manutenção da quadra de esportes do Jardim Paineiras 1, com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe algum planejamento na Secretaria responsável para a manutenção da quadra de esportes do Jardim Paineiras 1, como pinturas no piso, iluminação, conserto dos alambrados, colocação de rede de contenção de bolas ao redor da quadra e tabela de basquete? Segundo, se sim, qual o prazo para que essas benfeitorias sejam realizadas?
Requerimento 59 em discussão.
Senhora presidente.
Pois não, vereador Ricardo.
Ser bem breve também sobre esse assunto. Esse final de semana estive, né, ali no Jardim Paineiras 1 também. E alguns, né, esportistas, né, que utilizam esse espaço para poderem passar o seu final de semana, alguns momentos de lazer, nos reivindicaram muito esses pedidos, né, de melhorias a ser realizadas nessa quadra. Principalmente também os moradores, né, os vizinhos que ali moram, porque em volta dessa quadra nós não temos nenhuma tela, nenhuma rede de contenção de bolas. Então, às vezes acontece, né, do esportista estar jogando a bola, chutar a bola alta, a bola passar pela quadra, né, e atingir as casas dos moradores que moram ao redor, né, da quadra do Jardim Paineiras 1. Ali já teve casos de acertar bolas em janelas, quebrar telhados, acertar em pessoas que ali passam, crianças. Então, são medidas, né, prudentes que devem ser tomadas com urgência, porque já aconteceu vários acidentes nesse local, nesse sentido, principalmente, para que medidas sejam tomadas para conter essas bolas, né, para que não caiam, né, nas casas vizinhas e também acertando pessoas que por ali passam. Como também acertar, pode, né, ocorrer de acertar essas bolas em algum motociclista, algum ciclista que esteja passando ali, porque ao lado, né, dessa quadra do Jardim Paineiras 1, temos duas ruas muito movimentadas, né? Então pedimos providências, né, além do alambrados, né, da colocação da rede de contenção, né, de bolas, como também a questão, né, da tabela de basquete, bola que está quebrada, iluminação está precária, e também, né, o piso, né, a pintura do piso ali que necessita também de melhorias.
Requerimento 59 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento 59 aprovado.
Requerimento 60/2022, vereadora Aline Sartori, requer informações sobre o pagamento do piso salarial aos agentes de combate às endemias, com os seguintes questionamentos. Primeiro, quando o município de Bitinga vai regularizar o piso salarial de R$ 1.550 dos agentes de combate às endemias, de acordo com a Lei Federal número 13.708, de 14 de agosto de 2018. Segundo, a revisão geral anual com incidência a partir do 1º de fevereiro de 2022, com 16%, que incide sobre todas as remunerações e provimentos dos servidores, pode ser aplicada sobre o piso salarial dos profissionais e não sobre o salário base dos agentes de endemias e agentes comunitários? Terceiro, de acordo com a Lei Municipal número 4.981, de 23 de dezembro de 2019, o pagamento de complemento de diferença aos profissionais será extinta após o piso salarial ser alcançado, para que os profissionais dessa referência não sejam prejudicados por receberem abaixo do piso salarial. Seria possível modificar as normas que regulam a referência desses profissionais?
Requerimento de número 60 tá em discussão. Com a palavra, a vereadora Aline.
Obrigada, presidente. Eu gostaria aqui, inicialmente, né, de cumprimentar os profissionais que aqui se encontram no plenário e também fazer uma menção, né, ao alto grau de relevância dos serviços que vocês prestam, né, de qualidade de vida para a nossa população e também como vocês representam a questão da saúde pública, né, do nosso município. Então, obrigada por vocês acompanharem, né, a votação e a discussão deste requerimento. E também por me conceder como porta-voz, né, deste tema tão relevante para vocês aqui na sessão de hoje na Câmara Municipal. Na última sexta-feira, nós tivemos uma reunião onde eu me inteirei, né, oficialmente sobre o assunto e, desde então, nós estamos tentando, né, de forma insistente, inclusive, uma agenda oficial com a senhora prefeita e nós estamos aguardando esse retorno, né, para que a gente possa encaminhar essa demanda oficialmente para a prefeita municipal, Cristina Arantes. Mas eu quero aqui pontuar, né, todos os itens que eu incluí neste requerimento e que é uma demanda, né, dos profissionais, dos agentes de endemias da nossa cidade. De acordo com a Lei Federal 13.708, de 14 de agosto de 2018, o piso salarial dessa categoria é R$ 1.550. Pois bem, porém, aqui no nosso município, diferente de outras cidades que nós levantamos e investigamos, como Tabatinga, Jaboticabal, Taquaritinga e outras que nós estamos averiguando, né, já remuneram essa categoria, né, com o piso salarial da referência de R$ 1.550. Porém, aqui na nossa cidade, eles têm esta remuneração, mas não no salário base, né, que é feito todos os cálculos, mas sim do salário base, que é de R$ 1.311,06, me corrijam se eu estiver equivocada, e existe uma complementação de diferença de uma lei de 2019 no valor de R$ 238,94. Porém, o projeto que nós aprovamos aqui na semana passada, né, ou retrasada, sobre a questão da revisão geral anual com incidência a partir de 1º de fevereiro de 2022, de 16%, né, sobre as remunerações e proventos dos servidores ativos e inativos, pensionistas, estatutários e seletistas, tanto da administração direta, autarquias e fundação, ele será aplicado sobre o salário base desses profissionais, ou seja, sobre o salário de R$ 1.311,06, que é a referência 09, né? Só que com esses 16%, esses profissionais, eles passam a ser remunerados com o valor de R$ 1.520,82. E lembrando que a categoria, né, o piso salarial da categoria, de acordo com a lei federal que eu mencionei lá no início, é de R$ 1.550. Ou seja, para a categoria atingir esse piso salarial determinado pela lei federal de R$ 1.550, restam aproximadamente R$ 30,00. Por uma determinação, acredito, né, que o próprio poder público vai regularizar essa questão, né, do salário, dessa referência. Porém, esse aumento de 16% já está contemplado nesses 1.311,06, ficando, então, a referência desses profissionais de R$ 1.520,82. E com uma lei que foi aprovada no ano de 2019, que dá direito a essa complementação de diferença de R$ 238,94, ele fica extinta essa complementação, uma vez que, com esse aumento de 16%, eles alcançariam esse piso salarial de acordo com a lei federal, que nós já mencionamos. Então, qual é a reivindicação que nós gostaríamos de levar através desse requerimento? Que o piso salarial desses profissionais agentes de endemia, bem como os agentes comunitários, fosse ajustado, né, fosse definitivamente organizado, né, com os recursos humanos e também junto, né, à nossa autarquia, fosse regularizado esse piso salarial. E aí os 16%, né, desse aumento e dessa revisão geral anual incidisse sobre este salário base, né, que é essa referência de 1.550, e não sobre sobre o salário base atual de 1.311, porque, se assim for, teoricamente, eles só teriam, né, o aumento de R$ 30,00, que seria a diferença de 1.520 em relação à referência número 09, que eles estão encaixados atualmente. Eu gostaria aqui de concluir e finalizar, né, solicitando mais uma vez aqui, na discussão desse requerimento, que o Poder Executivo verifique a importância dessa demanda, atenda a nossa reivindicação, para que, pessoalmente, a gente comunique à senhora prefeita, né, que essa mudança de salário base, né, para o piso salarial desses profissionais é muito importante, né, e que esse aumento de 16% dessa revisão geral anual seja sobre o salário base de acordo com a lei federal e não como será aplicado, né. Nós já temos aqui, inclusive, o quadro, né, a escala de referências e valores do anexo do projeto que nós aprovamos, que fica, né, a referência 9 de vocês, 1.520,82. Ou seja, ainda assim, com esse aumento, vocês não atingem, né, o piso salarial da categoria da lei federal, como os outros municípios da nossa região acabam pagando. Eles já têm o salário base, o piso salarial, né, e todo o aumento incide sobre esse piso salarial, e não aqui na nossa cidade, como é feito através dessa complementação de diferença e o salário base menor que o piso, como vocês injustamente recebem atualmente. Seria isso, senhora presidente.
Pois não, vereadora. Requerimento muito importante. Pois não, com a palavra, vereador Marco.
Eu queria cumprimentar a todos e fazer alguns considerando, mas, antes de mais nada, se mostrar completamente favorável ao requerimento da vereadora Aline. Na segunda quinzena de janeiro, eu, o vereador Richard e o vereador Murilo, conversamos com um dos agentes. Logo depois, eu acabei conversando com mais 5, e o vereador Richard e o vereador Murilo também acabaram conversando com outras pessoas. E a gente acabou falando muito sobre essa questão do piso salarial, inclusive com alguns dos agentes, passando aquilo que nós tínhamos de conhecimento sobre isso. Até porque lá em 2019, nessa lei sabiamente citada pela autora do requerimento, o projeto tinha vindo como projeto de lei ordinária. Eu apresentei um substitutivo, apenas alterando para projeto de lei complementar. Inclusive, durante todo o ano de 2019, eles acabaram em 2020, né, porque a lei passou a ter vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, acabaram recebendo um atrasado que tinha vindo para o município e não teria sido repassado, aliás, não teria, não, não teve, não, não foi repassado a esses agentes. Ato contínuo, com a aprovação dessa lei, eles tiveram, como diz o parágrafo único do artigo 1º, que a complementação prevista no caput para todos os efeitos não será incorporada à remuneração do servidor. Por que isso? Porque existe um piso nacional, assim como existe o piso nacional do magistério. O professor não pode ganhar abaixo do piso, mas pode ganhar mais. No caso, sabiamente colocado aqui pelo valor, o valor do piso salarial da referência 9 ainda não vai atingir o piso salarial desta lei lá de 14 de agosto de 2018. No entanto, há algo que tanto eu, quanto o vereador Richard, quanto o vereador Murilo, e tenho certeza que os demais vereadores desta casa, temos que imputar a mais para esses jazentes. Hoje o piso já não é mais 1.550. Hoje o piso é 1.750. Segundo, foi, inclusive eu tenho várias matérias. Eu falei para a Aline logo no começo, antes de começar a sessão, que nós não tínhamos feito esse requerimento porque havia, eu havia falado para eles conversarem direto com a prefeita, para mostrar para ela a questão dos recursos, de que, da questão do veto presidencial, da questão do reajuste nacional, que inclusive tem uma matéria forte do Sim de Saúde e do FNARA, se eu não me engano, que garantiram a aprovação de 1.750 a partir de janeiro deste ano 2022. Então, eu temo que vai se colocar a anotação, vai o piso salarial dos 16% que esta casa aprovou, em cima da referência 9, isso é o que eu presumo que o executivo vai fazer, tá? Em cima da referência 9, todos os servidores públicos têm que ter o aumento. Foi essa lei que nós aprovamos aqui. Inclusive, no quadro que sabiamente a vereadora citou, consta a questão do referência 9 com 16% de aumento. Eu acho só que a briga não é para chegar no 1.550, e sim no 1.750, que é o piso. E saber é que não existe mais a possibilidade de complementação no requerimento. E saber se esse valor já vem sendo repassado ao município desde janeiro de 2022. Essa é a importância, para que na anotação do Lerite vai estar lá a diferença de 1.500 e alguma coisa da questão da referência 9, a diferença de 30 e poucos reais, mais ou menos, tá? Da questão da anotação do Lerite, mas, na verdade, essa anotação tem que ser para atingir 1.750 e não 1.550, no que tanto eu, quanto o vereador Richard, quanto o vereador Murilo estudamos. Então, é importante que isso que a vereadora Aline conversou, falou, que realmente tem essa reunião do Executivo, que ela já está sendo porta-voz, encaminhe essa reunião, e que o Poder Executivo dê a atenção merecida a esses agentes, que atendam, porque são servidores públicos e merecem a atenção da senhora prefeita. Até porque lá no SAMES fica amarrado, o projeto de lei não vem da autarquia, o projeto de lei vem do Executivo. Então, não se adianta conversar com a gestora do SAMES, com o jurídico do SAMES, com o RH do SAMES, sem antes convencer o jurídico da prefeitura, que elabora as minutas de projeto de lei, da necessidade de se cumprir o piso salarial nacional da categoria. Tá? Então, nós não apresentamos esse requerimento que eu estava aguardando. A vereadora Aline falou que está aguardando a agenda, vamos aguardar a agenda e, obviamente, que sou completamente favorável ao requerimento.
Está ainda em discussão o requerimento. Eu acredito que um diálogo importante com o departamento jurídico, uma vez que nós temos inúmeros vereadores aqui que estão abraçando essa proposta de ajuda, inclusive, a todo o grupo, seria importante, eu não vejo razão, na agenda da senhora prefeita de não receber, aos vereadores. Então, portanto, a gente também aguarda, que isso seja possível para que se possa discutir juridicamente essa questão. Porque se a gente tem o amparo e tem toda a informação com base numa lei federal sobrepõe a lei do município. O requerimento está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento foi aprovado.
Requerimento 61/2022, vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Requer informações sobre a possibilidade de instalar algum tipo de redutor de velocidade na Avenida Engenheiro Ivanil Francischini, na altura do numeral 2090, com o seguinte questionamento. Existe a possibilidade de instalar algum tipo de redutor de velocidade na Avenida Ivanil Franciscini, na altura do numeral 2090?
Requerimento de número 61 está em discussão. Com a palavra, vereador Richard.
Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, público também que se faz presente aqui no plenário na Câmara hoje, público que nos acompanha através da rádio e das redes sociais. Esse requerimento, na verdade, ele vai ao encontro das necessidades daquela região aqui de Bitinga, né? A região que, uma avenida, né, que é para ter um acesso rápido, porém, nem tão rápido assim. Afinal de contas, ali ocasiona-se muitos acidentes, muitos, né? Para quem não está se identificando, é ali subindo, né, o Sarará, sentido Caixa d'Água, lá na Avenida Jornalista Roque de Rosa. Ali é um local, eu nasci naquela região, o meu irmão tem um consultório ali, a minha irmã também tem um comércio, e a gente sabe que o pessoal realmente vem da Vila Isolina sentido lá a Caixa d'Água em alta velocidade. No último final de semana, infelizmente, tivemos aí mais um acidente fatal. Não foi o primeiro, já tiveram vários ali. Infelizmente, aquela região tem sido testemunha de muitos acidentes. Alguns nem tão graves, outros graves e outros fatais. A questão é, eu não sei qual é, porque eu não sou especialista em trânsito, mas eu fico ali o tempo inteiro, eu vejo, sou testemunha ocular que realmente as pessoas, os motoristas, sobem em alta velocidade. Quando eu digo alta velocidade, é mais de 100 km por hora numa via pública, dentro de uma cidade. É muita velocidade. Chega lá em cima, por muitas vezes não conseguem fazer uma curva que tem ali, trombam com um carro que cruza a avenida. Então, a questão é, precisa ser feito com urgência antes que a gente tenha, antes que a gente testemunhe mais acidente fatal naquela região. Quando eu digo ali, é perimetral cruzando com 13 de maio, é perimetral cruzando com Prudente de Moraes, com Horizontino Negrão, com Rio Branco e tudo mais. Então, precisa ser feito algo com urgência para que outros acidentes sejam evitados naquela região. Eu fico ali todo sábado ajudando a minha irmã no comércio. Eu fico assustado de ver a velocidade que os carros passam e principalmente as motocicletas, principalmente as motos. Elas sobem em velocidades altíssimas e quando é moto de grande cilindrada, então, nem se fala. Além do barulho, obviamente, o pior de tudo é a velocidade que coloca assim, as pessoas que estão ali, os pedestres, em risco e também os próprios motoristas de outros veículos, presidente. Obrigado pela atenção de todos.
Pois não. Requerimento de número 61 está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento número 62/2022, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informação à Secretaria Municipal de Serviços Públicos sobre a possibilidade de limpeza do entorno do posto de saúde do bairro Ângelo de Rosa, com o seguinte questionamento. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos possui em seu cronograma projeto para limpeza do entorno do posto de saúde do bairro Ângelo de Rosa, realizando a roçagem de toda a vegetação existente no local?
Matéria de minha autoria, eu passo a presidência, portanto, ao vereador Fernando.
Requerimento 62 em discussão?
Com a palavra, senhor presidente.
Pois não.
Mais uma vez, fazemos uma defesa sobre uma matéria apresentada. Eu estive visitando o bairro Ângelo de Rosa, Filadélfia, Jardim Adriana, e ali me deparei com um postinho de saúde, né, que é muito conhecido ali, e fiquei um pouco assustada, porque a gente já está há muito tempo falando sobre a questão da zeladoria, da limpeza, que, segundo informações da Secretaria de Serviços Públicos, você roça, daí 15 dias o mato já está alto novamente. Mas quando a gente fala de patrimônio público e de pontos, né, onde realmente tem um fluxo muito maior de pessoas, como, por exemplo, quantas pessoas que frequentam ali aquele postinho de saúde, eu não vejo dúvida da necessidade que tem de ter um olhar clínico e prioritário destes locais. Então, o mato está muito alto, eu estive lá essa semana, E aí, devido a essa questão da vegetação, é necessário que se faça o protocolo destes pedidos para que entre no cronograma, portanto, da Prefeitura. Era isso, senhor presidente.
Requerimento em votação, vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador Zé Nilson?
Favorável.
Vereador Marco?
Favorável.
Vereador Murilo?
Favorável.
Vereador Richard?
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento número 63/2022, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações sobre o planejamento, bem como o cronograma do transporte universitário 2022 para as cidades da região, com os seguintes questionamentos. Primeiro, como está sendo desenvolvido o planejamento e o cronograma do transporte universitário para as cidades da região este ano? Segundo, favor enviar cópia do planejamento e do cronograma do transporte universitário 2022.
Requerimento 63 em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Pois não.
O transporte universitário, todo início de ano é um problema e neste ano não está sendo diferente, mas nós temos algumas situações bastante pontuais, né? Alunos, por exemplo, que se deslocam até Taquaritinga para a FATEC, um número pequeno de alunos e como nós temos ainda uma contratação onde parte, né, é subsidiado pelo aluno e um outro percentual subsidiado pela prefeitura, então se faz necessário, né, a adesão de todos os alunos, que num rateio acaba se tornando inviável, inclusive em questão de valores para muitos deles. E como fui questionada, né, para pelo menos 3 destinos diferentes em relação ao transporte universitário, foi por isso que eu protocolei este pedido, para que a gente tenha aí respostas que possam ser encaminhadas aos solicitantes. Era isso, senhor presidente.
Requerimento em votação, vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador Zé Nilson?
Favorável.
Vereador Marco?
Favorável.
Vereador Murilo?
Favorável.
Vereador Richard?
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento número 64/2022, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informação à Secretaria Municipal de Esportes sobre a atual situação da quadra poliesportiva do bairro Ângelo de Rosa, com o seguinte questionamento. Primeiro, quais os projetos que a Secretaria Municipal de Esportes possui para a melhoria da quadra poliesportiva do bairro Ângelo de Rosa, tendo em vista a precariedade do local?
Requerimento 64, em discussão?
A palavra, senhor presidente.
Pois não.
Mais uma vez, justificando a matéria, a quadra ela está abandonada. Aliás, são inúmeras quadras que nós estamos em pleno abandono. Com a retomada das aulas presenciais, subentende que a área do esporte, com aulas de educação física, as atividades esportivas que são desenvolvidas junto à escolinha municipal, que tem um desdobramento aí em vários bairros com atividades, ela precisa se reiniciar. Talvez, eu acho que falei, inclusive, em reiterar um pedido, um requerimento à Secretaria de Esportes, para que possa nos passar também com relação a essas atividades, porque a gente vê o estado de abandono, não estou falando somente do mato, não, estou falando da própria estrutura, né? Por exemplo, cesto de basquete não tem, isso daí certamente foi furtado, foi arrancado, enfim. Mas, de modo geral, a gente vê deteriorando aí o patrimônio público que, sem sombra de dúvida, para uma prática esportiva, talvez acaba sendo o único local em determinados bairros para que as crianças e adolescentes possam utilizar. Nesta semana, por exemplo, eu tive várias mães que vieram me pedir, devido à ausência de atividades. Eu estou dizendo em bairros periféricos, não estou dizendo apenas no complexo do Nicolão, porque como uma mãe, um responsável, às vezes vai sair muitas vezes lá do bairro Santo Antônio e deslocar essa criança até o Nicolão para poder fazer uma atividade esportiva. Fica meio que impossibilitado. Então, diante disso, eu pergunto sobre os bairros, realmente, o que nós teremos, né, em face disso. E foi questionado por algumas mães, por exemplo, sobre a presença de um professor, um técnico, alguém que pudesse aí ministrar aulas de futebol, um tipo de escolinha que seja, num bairro, inclusive Jardim Paineiras, né? porque nós temos ali várias crianças que, inclusive, já até têm o seu uniforme, mas não têm nenhum local que possa desenvolver a atividade. São crianças realmente de classe baixa, né, que não têm possibilidade de pagar uma escola para seus filhos, então as mães até vieram questionar. Então fica aqui um apelo à Secretaria de Esportes nesse sentido, para se retomar, mas antes da retomada de atividades, tem que se fazer toda uma reforma, né, nestas quadras dos bairros, porque elas estão realmente, infelizmente, abandonadas. Era isso, senhor presidente.
Requerimento em votação, vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador José Nilson?
Favorável.
Vereador Marco?
Favorável.
Vereador Murilo?
Favorável.
Vereador Richard?
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 65/2022, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações sobre a possibilidade de viabilizar reestruturação nos pontos de ônibus escolares do bairro Jardim Mirante, com o seguinte questionamento. Primeiro, qual a possibilidade do Executivo Municipal reestruturar o ponto de ônibus escolar com cobertura no bairro Jardim Mirante? Segundo, caso seja possível, qual a previsão para ampliação ou reestruturação?
Requerimento 65, em discussão?
Apenas para...
Pois não.
Para reforçar o mesmo fato semelhante aos pontos de ônibus também que já foram apresentados através de matéria e, inclusive, acolhidos nesta casa, nesta noite, com referência ao Jardim Mirante e outros bairros aí, sobre a questão do ponto de ônibus, que realmente é um local pequeno, né, que não detém de uma estrutura adequada para poder acolher o número de crianças e responsáveis que ficam ali durante o período aguardando o transporte escolar. Então, por isso que eu faço o requerimento.
Requerimento em votação, vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador Zé Nilson?
Favorável.
Vereador Marco?
Favorável.
Vereador Murilo?
Favorável.
E vereador Richard?
Favorável.
Requerimento aprovado.
Bem, passamos agora à votação das... Aliás, apreciação e votação das moções.
Moção número 39/2022, vereadores. Janaína Bastos, Célio Aristão. Moção de repúdio pela atitude do vereador da Câmara Municipal de Curitiba, Renato Freitas, do PT, em invadir a Igreja Nossa Senhora do Rosário, no sábado, dia 5 de fevereiro de 2022.
Moção de número 39 em discussão. Moção em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada.
Moção número 40/2022, vereador Célio Aristão. Moção de aplauso a Alisson Lorenzo, professor e proprietário do estúdio Alisson Lorenzo Personal, que encontra-se em atividade desde o início dessa semana.
A moção de número 40 está em discussão.
Uma palavra, presidente.
Uma palavra, vereador.
O Alisson é um amigo, né, já de longa data também, educador físico, profissional da área. Então, é com grande satisfação e orgulho, né, que venho parabenizar esse amigo, excelente profissional na área de educação física, por essa importante conquista, um local amplo, moderno, arejado, profissionais preparados para oferecer aí muito mais saúde aos cidadãos, através das atividades físicas, visando aí melhor condicionamento físico, muscular, treinamentos funcionais, emagrecimento, hipertrofia. Então, todos esses benefícios num só lugar. Assim, pensando no bem-estar da saúde ao próximo, o Alisson buscou aí tudo que existe de melhor e inovador para os seus alunos. Por fim, solicito aí a cópia dessa moção que seja encaminhada ao querido amigo Alisson Lourenço. Eu peço a colaboração aí dos amigos.
Muito bem, a moção de número 40 está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada. Bem, todas as matérias que foram lidas, apreciadas e votadas, elas estão sendo encaminhadas na forma regimental. Nós passamos agora à tribuna livre dos senhores vereadores. Quem deseja realizar a inscrição para participar da tribuna livre? Mais alguém? Vereadora Janaína, Murilo.
Obrigada, presidente.
Com a palavra, a vereadora Aline.
Obrigada, presidente. Quero aqui dizer uma boa noite a todos mais uma vez. Uma honra mencionar, né, e explanar sobre a minha atuação enquanto vereadora na última semana, aqui representando a nossa cidade. Eu quero dizer mais um pouco, né, em relação à questão dos profissionais, né, dos agentes de combate à endemia. Eu tive, como já mencionei na discussão dos requerimentos, mas às vezes alguém que não estava acompanhando pelo rádio ou pela mídia social acaba entrando neste momento. Então, eu gostaria de endossar, acho que é um dos temas mais importantes, né, que eu trago na sessão esta noite. E pedir, né, encarecidamente que a prefeita Cristina Arantes, né, ceda e conceda um tempo para nos receber no seu gabinete e junto com esses profissionais, né, que merecem um devido respeito, para que coloque, né, de forma oficial a reivindicação desta categoria, não apenas dos agentes de combate às endemias, bem como dos agentes comunitários. Nós fizemos, né, uma busca em relação às outras cidades que também têm esses profissionais junto ao quadro de pessoas, né, ligadas à Secretaria de Saúde, etc. E em vários municípios, esses profissionais recebem o piso salarial de R$ 1.550. E recebem também os aumentos, né, das revisões gerais anuais sob esse respectivo valor de R$ 1.550. Então, que um município de Ibitinga, né, ao invés do salário base de R$ 1.311,06, possa devidamente remunerar esses profissionais conforme a Lei Federal de 2018 determina. Pelo respeito, né, a essa categoria, pelo trabalho de promoção à saúde pública, que arduamente e incansavelmente desempenham no nosso município. Então, pelo respeito a estes profissionais que de sol a sol enfrentam, né, as dificuldades diárias de executar uma boa prestação de serviço e valorizar a promoção de saúde aqui na nossa cidade. Isso é muito importante, porque a referência 9, né, desses profissionais, que com o aumento de 16%, atinge, né, 1.520,82. Ou seja, nem com o aumento de 16%, esses profissionais estariam enquadrados, né, na referência nacional de 1.550. Mas a luta é para que esses 16% incida sobre os 1.550, que é o piso salarial que eles já deveriam ter sido enquadrados, uma vez que a lei é de 2018, né, e nós estamos no ano de 2022. Então, devidamente apresentado novamente este assunto, né, eu quero aqui também trazer para aqueles que nos acompanham toda a minha atuação enquanto vereadora, e eu não posso deixar de mencionar, né, que na última segunda-feira, dia 7, nós tivemos o início das atividades escolares municipais aqui no nosso município. Nós sabemos, e isso foi uma questão, né, muito apresentada, né, em relação aos profissionais que atuam na linha de frente da questão da educação, né, da nossa cidade, da promoção do ensino, enfim, e também dos gestores, de que a primeira semana é uma semana de adaptação, e eu acredito que seja mesmo, porque, inclusive, né, depois de um longo tempo de pandemia, com vários profissionais afastados, né, das suas atividades, posterior atividades híbridas, e todo esse rearranjo, né, que a própria Secretaria Municipal de Educação precisou coordenar em um curto espaço de tempo em relação à questão dos recursos humanos. Mas o que nós não podemos, né, tolerar é que a questão da infraestrutura das escolas não estejam adequadas para receber os nossos alunos, principalmente as atividades de lazer, de interação, né, entre essas crianças que estavam ansiosas e estão ansiosas, né, para essa retomada das atividades escolares. Então, eu iniciei, né, a visita em algumas unidades aqui do nosso município. Verifico que nós temos um déficit gigante, né, da questão da vaga de acesso às famílias, né, ao direito à questão, né, do ensino infantil, né, que é a creche. E definitivamente, todo início de ano, a gente não pode achar, né, ou normalizar uma falta de uma prestação de serviço da própria prefeitura, que é direito da população. Então, a gente não pode normalizar que todo começo de ano há déficit de vaga nas creches municipais. Se é direito da população, precisa cumprir. E também uma questão que eu verifiquei, né, que precisa de uma atenção, inclusive, são as rotas, né, escolares. Eu fiz uma rota com um trajeto, na verdade, né, com um monitor e um motorista. É um trajeto curto, né, que demanda muita atenção e agilidade, tanto por parte do monitor quanto por parte do motorista, porque as crianças, elas têm horários, né, para deixar as suas escolas, e as outras crianças têm horários para entrar nas escolas. Então, precisa ser muito eficiente em relação a todo ao desenvolvimento desta atividade. E eu pude, né, me certificar em relação a essa prestação de serviço, né, da Escola Municipal Delfina Gomes da Fonseca, que fica na Vila Maria, e da Escola Francisca Simões, na Vila Simões. E a linha que percorre o bairro Vila Maria, São Domingos, São Benedito, Santo Expedito, Mirante, iniciou o trajeto às 11h26 da manhã e finalizou meio-dia e 6 da tarde. Um trajeto curto, né, mas que foi muito bem executado, né, pelos profissionais que ali desempenharam. Eu também gostaria de parabenizar os profissionais, né, que cuidam, né, que fazem toda a gestão dessa questão do transporte escolar no nosso município, que também estavam lá na unidade, né, no percurso, para certificar que essa rota seria executada em tempo hábil e que nada sairia, né, de como foi determinado. Eu certifiquei, como o vereador Ricardo Prado colocou nesta noite em formato de requerimento, né, as condições da quadra de esporte poliesportiva do Paineiras 1. Realmente, vereador, falta trave, faltam os alambrados, né, no entorno da quadra, falta o cesto de basquete, falta a pintura de solo, falta uma limpeza adequada, não apenas na parte interna da quadra, mas também como o entorno. Realmente fica muito ruim, né, e complicado das pessoas usufruírem esses equipamentos urbanos que são, né, destinados para o lazer, para as atividades, mas muitas vezes acaba se tornando uma dor de cabeça e um transtorno devido à sua falta de manutenção, né, não apenas para para os cidadãos, né, que têm a intenção de frequentar os lugares, desenvolver algum tipo de atividade, não apenas nas quadras poliesportivas, mas bem como nas praças, que tem sido motivo recorrente aqui na Câmara Municipal também, mas também, né, para os vizinhos, né, para a comunidade do entorno desses equipamentos públicos, que acaba gerando uma enorme dificuldade, né, em relação até o próprio acesso desta manutenção e infraestrutura adequada para quando essas benfeitorias se propõem a apresentar quando são inauguradas. Obrigada, senhora presidente.
Pois não, vereadora. Não há mais nenhum vereador inscrito para versar sobre a tribuna livre. Nós damos sequência, né, dentro da pauta regimental. Nós teríamos agora o expediente com um intervalo de 15 minutos.
Senhora presidente, demais vereadores e vereadoras, podemos dispensar o intervalo e dar sequência aos nossos trabalhos?
Vamos apreciar isso em plenário, então? Votação para dispensa do intervalo. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína. Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Aprovada
favorável,
a dispensa.
Presidente.
Pois não. Aprovada a dispensa do intervalo. Nós damos sequência aqui aos nossos trabalhos. Entretanto, né, nós teríamos aqui a ordem do dia, mas não temos nenhuma matéria na ordem do dia de hoje. Raridade. Hoje, realmente, agora a gente fica aguardando a próxima sessão, né, que certamente teremos muitas matérias. De qualquer forma, mesmo que nós damos abertura à ordem do dia, nós não temos nenhuma matéria em pauta. Portanto, nós passamos pelo procedimento aqui. Agora, a explicação pessoal. Algum vereador deseja se inscrever para a explicação pessoal? Ah, perfeitamente. Eu solicito ao senhor secretário Célio Aristão que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadoras para a ordem do dia.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Bem, agora sim passamos para a explicação pessoal. Temos a inscrição da vereadora Aline. Mais algum vereador se inscreve? A palavra, vereadora Aline, para a explicação pessoal.
Obrigada, presidente. Eu só gostaria aqui de comunicar, né, para a população que a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, nós já agendamos a próxima audiência pública, que será na próxima quarta-feira, dia 23, às 18 horas, que se refere ao cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2021. Então, só relembrando, quarta-feira, dia 23, às 18 horas, audiência pública da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade na próxima semana, presidente.
Pois não, muito bem lembrado, vereadora. Hoje nós deliberamos essa solicitação, né, para essa audiência pública. Aliás, é a primeira do ano, vereadora? Sim, né? Primeira do ano pela comissão. E a população está convidada a participar, né? Muitas pessoas, né, que gostam de política, muitas pessoas que muitas vezes criticam, né, tem aí tantas ideias importantes e talvez significativas, porque talvez nós não sabemos. Eu acho que seria muito bom participar e ter a sua presença, né, junto aos trabalhos do Poder Legislativo. Quero aqui agradecer a presença de todos. Não temos mais nada para deliberar nesta noite. Quero registrar aniversariantes aqui das nossas servidoras, a Gláucia e a Camila. Gláucia, dia 16 de fevereiro, e a Camila, dia 19, que estarão aí, portanto, fazendo aniversário. Nós já antecipamos nossos parabéns, acho que em nome de todos os vereadores aqui, que Deus as abençoe grandemente, Gláucia e Camila. E convoco os senhores vereadores para a próxima sessão a se realizar no dia 22 de fevereiro, às 19 horas, e com isso dou por encerrados os trabalhos desta sessão. Tenham todos uma boa noite, obrigada a quem nos acompanhou pelo rádio, pela internet, aqui também presente no plenário, e até a próxima semana. Muito obrigada a todos, boa noite, senhores e senhoras.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.